As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O alerta é partilhado nas redes sociais. Tem havido registro para a presença, considerada como estranha, de uma viatura branca, um Hyundai Coupé, durante a madrugada, precisamente em algumas localidades das freguesias de Madalena e Bezelga e ainda de Carregueiros, sendo que a Guarda Nacional Republicana já está alertada para estas desconfianças da população, uma desconfiança que ganha mais sentido, tendo em consideração que o estaleiro da Junta de Carregueiros, em Tomar, foi alvo de furto durante a última semana. A ocorrência já foi confirmada à ERT pelo presidente da freguesia, Francisco Santos, que aponta para um prejuízo resultante do roubo de diversa maquinaria. O autarca pede que a população tenha atenção a eventuais movimentações.
Roubaram a porta da nossa casa, onde temos toda a maquinaria leve, e levaram a nossa maquinaria toda, praticamente toda, tudo o que tínhamos para trabalhar, para os empregados trabalharem, levaram tudo. Motosserras, roçadoras, rebarbadoras, soprador de relva, uma máquina de cortar madeira, pronto, tudo o que era maquinaria leve. Levaram, e inclusive levaram duas baterias do caminhão do empreiteiro que anda aí para começar os nossos asfaltamentos. As baterias do caminhão do empreiteiro foram.
Pronto, as autoridades já foram alertadas para o sucedido. Há aqui nas redes sociais, está a circular uma informação que dá conta da presença de uma viatura com indivíduos. Presença essa classificada como estranha na sua freguesia. Para além desta ocorrência, há aqui mais algum relato de situações com as quais as pessoas devem ter cuidado?
Temos informação que isto anda aí uma onda de assaltos grande, e portanto calhou-nos agora a nós, e é de estar toda a população atenta, de estarmos atentos a qualquer movimento estranho, denunciar e chamar as autoridades ou avisar alguém para o que possa estar a acontecer.
Junta de Carregueiros, em Tomar, foi alvo de furtos na última semana. Presidente alerta a população para que tenha cuidado com presenças estranhas. Cecília Batista e Henrique Pinho tomaram posse como diretores da Escola Superior de Tecnologia e da Escola Superior de Gestão, respectivamente, estruturas que pertencem ao Instituto Politécnico de Tomar. Diante de uma plateia repleta de docentes e representantes de autarquias e de entidades civis e militares, João Croado, presidente do IPT, deu assim posse aos dois diretores. A ERT marcou presença nesta sessão e, na altura, registou a intervenção de Cecília Batista, ela que deixou claro que o trabalho será de continuidade, mesmo perante as incertezas do mundo atual. A docente disse que o potencial de crescimento exige um incremento de interação entre todos. Foram apresentados alguns pontos do plano de ação, desde logo a motivação pessoal e coletiva, a oferta formativa, a inovação pedagógica e didática e ainda a melhoria da comunicação.
Desde que tomei posse neste cargo, pela primeira vez em julho de 2022, pretendi claramente apostar na continuidade do trabalho que vinha a ser desenvolvido e mantenho a intenção de prosseguir nessa linha com as alterações que as condicionantes temporais e humanas suscitarem. Numa dimensão de natureza académica, onde a ciência, na sua componente teórica e nas suas aplicações práticas, domina os principais desafios da inovação contínua, devemos estar preparados para as possibilidades e para os limites que se colocam a qualquer organização, face às externalidades e incertezas que modelam o mundo atual. Nesta lógica, quero afirmar com clareza que, identificadas algumas fragilidades de funcionamento, quer no domínio escolar, nos diversos ciclos de estudos, quer no modo como a comunicação e os procedimentos se estruturam no universo IPT, o potencial de crescimento qualitativo e quantitativo exige um crescimento e um incremento da interação entre todos quantos perfazem a estrutura da FPT nos domínios pedagógico, técnico e administrativo.
Henrique Pinho, por sua vez, disse que terá pela frente um grande desafio, confessando-se honrado com o convite que lhe foi endereçado. O docente apontou para 7 linhas de ação, desde logo a consolidação da oferta formativa e reforçar a vertente profissionalizante.
Começo por agradecer o convite formulado pelo Sr. Presidente, que muito me honrou, apesar de representar um grande desafio. Espero cumprir as expectativas, garantindo-me que irei entregar-me em plena as minhas funções, como sempre o fiz desde que estou nesta casa. Espero contribuir para o sucesso da Escola Superior de Gestão de Tomar e dar continuidade ao trabalho, com a ser excelente, do Dr. Francisco Carvalho e dos seus antecessores. O meu plano de ação consistirá, em geral, em desenvolver da melhor forma possível, como sempre faço, as competências que me são atribuídas, para o que conto com o apoio de todos e, certamente, todos poderão contar com o meu apoio.
Por sua vez, João Coroado, presidente do Instituto Politécnico de Tomar, fechou o período de intervenções desejando todo o sucesso aos seus diretores. De entre as notas deixadas, registro para os agradecimentos a Francisco Carvalho, que esteve na Escola Superior de Gestão nos últimos 8 anos, assim como para as respostas aos anseios manifestados nesta mesma sessão.
De agradecimento a quem, principalmente, o novo diretor da Escola Superior de Gestão de Tomar substitui o professor Francisco Carvalho, que 8 anos esteve à frente da Escola Superior de Gestão de Tomar, com um trabalho imenso. Hoje a escola está muito mais atualizada. Não estou a dizer que não é preciso continuar o trabalho que é hercúleo, mas hoje a organização da Escola Superior de Gestão de Tomar está muito mais em sintonia com todas as linhas que têm sido discutidas e que estão hoje, são a base do nosso plano de ação e do plano estratégico que a Presidência, o Governo passado, entregou ao Conselho Geral para a respectiva discussão sobre a orientação do nosso professor Sérgio Nunes.
Cecília Batista e Henrique Pinho tomaram assim posse como diretores da Escola Superior de Tecnologia e da Escola Superior de Gestão do Instituto Politécnico de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Conselhia de Tomar, do Partido Comunista Português, já reagiu a mais um aumento na fatura da água que está previsto para 2024, no que ao território nabantino diz respeito. Está em causa, recorde-se, um acréscimo de 4,2%, valor que sobe aos 32,9% se tiver em consideração as atualizações efetuadas no recente ano e meio pela Tejo Ambiente. Nesse mesmo texto, enviado para a redação da ERT, o PCP aborda então essas subidas, referindo que quando os trabalhadores vivem de forma tão penosa, com um salário muito curto para o mês tão grande que têm, que fazem sacrifícios brutais para conseguirem aguentar a sua casa, tendo em conta o aumento das taxas de juro, os eleitos socialistas locais optam por autorizar novamente o aumento dos preços dos serviços da Tejo Ambiente, criando ainda mais dificuldades à vida dos tomarenses. O Partido Comunista Português exorta novamente a população a manifestar o seu verdadeiro descontentamento por mais este aumento, exigindo que esta decisão seja revertida.
Rádio Web, informação.
A informação é confirmada pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde e enquadra-se no plano de reorganização da rede de serviços de urgência. A urgência de ginecologia e obstetrícia, assim como o bloco de partos do Hospital de Abrantes, vão fechar portas durante este sábado, 16 de dezembro, reabrindo no dia seguinte. A cirurgia geral também terá evidentes transtornos, neste particular a partir das 18 horas do mesmo sábado e até às 9 da manhã de domingo. Neste mesmo plano é ainda citado o Hospital de Torres Novas, precisamente por novo encerramento da urgência pediátrica entre as 9 da manhã de sábado e as 9 da manhã de segunda-feira, 18 de dezembro. Quanto ao Hospital de Tomar, o SNS assegura que, pelo menos para já, não estão previstos constrangimentos. Em comunicado, a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde admite que está em causa um período crítico que resulta de diversas condicionantes, tais como a escassez de recursos humanos na área da saúde, o recurso excessivo pelos portugueses a cuidados de saúde em contexto de urgência hospitalar e a elevada dependência histórica do recurso a trabalho extraordinário por parte dos profissionais de saúde para assegurar o funcionamento dos diferentes pontos da rede de serviços de urgência. O SNS aponta para a indisponibilidade manifestada por um número relevante de médicos para a realização do trabalho extraordinário em função do elevado esforço a que têm estado sujeitos, coloca em causa o atual modelo de funcionamento dos serviços de urgência, tornando necessária uma reorganização da resposta, de forma a assegurar o acesso, defender a equidade, manter a segurança e promover a eficiência no contexto da prestação de cuidados urgentes e emergentes. Um jovem de 21 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública acusado de agredir um agente. A ocorrência centrou-se no Hospital de Peniche, para onde foram mobilizadas as autoridades no sentido de alistarem a decorrer agressões entre vários indivíduos. Quando a patrulha chegou ao local, um dos homens dirigiu-se a um dos polícias com a clara intenção de o agredir, pelo que teve de ser maniatado com recurso à força física e, consequentemente, algemado. No decurso deste procedimento, o homem desferiu vários murros na zona dorsal daquele agente, tendo-lhe ainda mordido a mão. Acabou por ser detido. Em comunicado, o comando distrital refere que o agora arguído, cerca de uma hora antes, já tinha participado numa desordem com vários indivíduos junto a um estabelecimento de diversão noturna da cidade, em que a PSP de Peniche também interveio. O detido foi sujeito a termo de identidade e residência, libertado e notificado para comparecer na secção do DIAP de Peniche, sendo que o processo seguirá os seus trâmites normais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Partido Social Democrata de Tomar, pela voz do vereador Tiago Carrão, classificou o estado da Mata Nacional dos Sete Montes como lastimável, considerando mesmo que a forma como aquele espaço se encontra deve ser motivo de vergonha. Com efeito, nesta altura, a parte central da mata perdeu novamente o verde que tanto a caracterizava. Recorde-se que há já alguns meses os arbustos foram atacados com o chamado fungo do bucho, causador de queda de folhas e de rebentos, sendo que a transmissão é praticamente incontrolável, uma vez que é feita pela umidade e pelo próprio vento. No entanto, convém ter em consideração as atuais condições atmosféricas e o impacto em alguns espaços verdes. Tiago Carrão quis então chamar a atenção do Executivo.
Aquilo está, acho que quase faltam as palavras para dizer o estado em que se encontra neste momento a Mata dos Sete Montes. Sinceramente, lastimável é a palavra que mais me vem à cabeça, porque realmente o estado em que se encontra, eu tenho aqui fotografias se quiser ver, realmente é mau demais, especialmente para quem nos visita. Acho que nos devem envergonhar ter um ponto daqueles da nossa cidade, do nosso concelho, daquela forma.
A resposta ficou entregue a Hélder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, que recordou que o município não tem competência para intervir na mata, que é de domínio do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas.
Sr. Vereador Tiago, eu gostaria que concretizasse relativamente à sua intervenção o que é que quer dizer com o estado em que a mata se encontra. Quer dizer, a falta de limpeza, talvez não saiba que a responsabilidade primeira é do ICNF. Nós não podemos nos sobrepor ao ICNF. Portanto, fazer lá a limpeza das folhas, dos ramos caídos, até uma árvore que caia, nós não podemos fazer uma intervenção nessa árvore que caia sem autorização do ICNF. Portanto, tenha bem a noção disto. Portanto, não transfira para nós a responsabilidade da mata quando a responsabilidade é do ICNF. Há um protocolo connosco só para que funcione junto da mata o Centro de Interpretação e Sensibilização Ambiental, o CISA, que neste momento até foi integrado na Unidade de Serviços Urbanos e Jardins. Cada coisa no seu lugar. Portanto, não podemos estar a interferir na mata sem a devida autorização do ICNF.
Mata Nacional dos Sete Montes, PSD, considera o atual estado daquele espaço como lastimável e diz que a forma como se encontra deve ser motivo de vergonha.
Rádio Air, informação.
Os bombeiros do município de Tomar foram chamados a 398 ocorrências durante o mês de novembro, número abaixo da realidade afeta a outubro, período em que se confirmaram 454 situações que envolveram a presença dos soldados da paz. Para não fugir à regra, as emergências pré-hospitalares voltam a estar no topo desta lista, no total de 336, seguindo-se o auxílio em 21 acidentes e 18 episódios de assistência à população. Durante o mês de novembro, houve registro para 13 incêndios habitacionais, industriais, para além de 6 ocorrências relacionadas com conflitos legais e outras tantas de compromissos de estruturas. O Partido Social Democrata de Tomar quis perceber qual o paradeiro das chamadas peças de autor que a Câmara adquiriu no ano passado para o chamado Centro Mágico do Natal. O vereador Luís Francisco, em recente reunião entre o Executivo, disse ter ficado com a convicção de que essas peças teriam ficado como propriedade do município. Mas assim não acontece. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara, falou em equívoco do eleito do PSD, esclarecendo que as estruturas em causa foram construídas para o evento do ano passado, assegurando que nunca foi dito que tinham sido adquiridas em definitivo.
Também uma questão que se tem levantado já é aqueles equipamentos que eram peças de autor, ou não sei como é que se chamavam, aqueles equipamentos artísticos que eram propriedade que comprámos da Câmara Municipal, mas foi essa a ideia que ficámos. Onde é que estão, o que é que se passa sobre esses equipamentos que estiveram aqui na praça e que, aparentemente, estavam pagos como peças únicas e que seriam nossas, ou então estou aqui equivocado e, portanto, gostaria também de ser esclarecido.
Recorde-se que o Centro Mágico do Natal significa um investimento na ordem dos 180 mil euros, verba bem acima dos cerca de 13 mil destinados para este ano, num trabalho a cargo da empresa Adivinha Sonho.
Há aí o equívoco que da história das peças, porque elas foram desenhadas, construídas para os eventos que aqui ocorreram, mas nunca foi dito que passariam a ser propriedade do município, até porque não tem sido essa a nossa forma de nos eventos que vamos fazendo, porque há depois questões a montante. Nós, por exemplo, já considerámos várias vezes comprar barraquinhas para as feiras ou para outros eventos que vamos fazendo, mas o problema depois é acondicionamento a sua guarda, não só no espaço, mas nas devidas condições, mas depois as montagens e desmontagens, sempre que isso ocorre, lembrando que não temos pessoal suficiente e às vezes habilitado, se forem coisas mais complexas para esses fins, e portanto, sobre essas peças em concreto, nunca foi dito que elas passariam a ser propriedade do município. Eram peças para aquele fim, para aquele evento, ou se nós, entretanto, decidíssemos continuar, também assim seria.
Rádio Web, o primeiro a informar.
O desafio é do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar e ainda do Centro de Reabilitação Profissional de Tomar. Insere-se no projeto de empregabilidade inclusiva, ou seja, com claro objetivo para reabilitar os utentes do CID, de forma a integrá-los no mercado de trabalho. A esse propósito, três etapas, exemplo da formação prática, formação de base, integração e formação em contexto de trabalho. Estão em causa as atividades de operador de jardinagem, ajudante de cozinha e pastelaria, operador de acabamentos de madeira e mobiliário, assistente familiar de apoio à comunidade, empregados de andares, eletricistas de instalações. As empresas que aceitarem integrar os potenciais candidatos para estes estágios de duração de 1.100 horas não vão ter qualquer custo associado, refere o CID em nota de esclarecimento enviada para a ERTS.
Rádio ERTS. Informação.
O sistema das bicicletas urbanas do entroncamento encontra-se de momento inativo por questões técnicas alheias ao município. Em comunicado enviado para a redação da ERTS, a Câmara refere que está a desenvolver esforços junto da entidade responsável pela manutenção dos equipamentos e das estações para que o problema seja solucionado com a maior brevidade possível, confirmando que nos últimos dias têm sido frequentes ações de vandalismo contra as bicicletas, com registro para várias viaturas danificadas e destruídas. Atos individuais ou em grupo que o município repudia veementemente e que exigem medidas de segurança mais apertadas, adianta o mesmo texto. Lamentavelmente, estes atos custam tempo e dinheiro e são cometidos com o objetivo de perturbar a operação das bicicletas e de promover a ideia generalizada de que as coisas não correm bem, lamenta o município do entroncamento. E assim chegamos ao fim deste espaço de notícias. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.